E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta para mais um Podcast 2010. Hoje, sem a presença de dois integrantes, apenas eu, Nerno Boteco, e ele, Denis Lea.
Olá, sou o Denis e eu gosto de beber água, temperatura
E.
ambiente.
Opa, te cortei, ó. Eu achei que era só beber água, mas que não, gelada é ruim?
Eu tenho experiências ruins com água gelada. Acabo ficando com uma dor
Experiência.
de garganta e aí eu faço essa ligação entre beber água gelada e ter dor de garganta. E aí eu parei.
Ah, olha só, que coisa mais peculiar. Bom, não é sobre água que vamos falar. Poderíamos, é essencial. Beba água, diga-se de passagem. Mas também não sei do que vamos falar. O Denis que falou que tem um tema aí.
Não, não, não tenho
Não
nenhum
tem um
tema.
tema.
Não tenho nenhum tema. Acho que pode ser uma
Então é tema
daquelas lá que
livre.
você já até.
Eu?
É,
Não
alguma
tinha.
coisa que te deixou intrigado e com alguma opinião formada.
Intrigado? Não sei, eu tinha falado aqui um pouco de luz, ou da falta dela, no caso dos paulistanos. Tinha falado que o Twitter voltou, né? Voltou aí, tem trending topics. Aí eu tava vendo aqui que Victoria's Secrets voltou, porque não tinha mais Victoria's Secrets, né? Não tinha Angels mais. Tinha cortado por causa da. É, aquele negócio de apelação, né? Pessoas com corpos inalcançáveis, e aí aparentemente voltou. E no que voltou, vi uma amiga minha aqui falando assim: ah, voltou por causa de Ozempic, não sei o quê, curioso ter voltado na época do emagrecimento extremo e etc. Aí a gente podia falar um pouco do tema, até porque eu, como um obeso grau 2, tenho lugar de fala, mas infelizmente eu não consigo defender realmente a obesidade, né? Dado que é uma doença e não é bom, né? Não é bom. Ah, na verdade, podemos falar disso sim, que é um negócio. Eu vou até começar aqui. Já
Opa,
começou, já
aí
começou,
sim,
já
aí
estamos
sim.
começando. É engraçado porque, assim, esse negócio de body shaming ou body prouding e etc, de tipo de, ah, não, conviva, vamos cancelar, já vou ganhar o meu primeiro cancelamento aqui. Ah, não, porque você precisa se orgulhar do seu corpo. Eu acho importante você não ficar se sentindo oprimido por conta de uma forma ou outra de corpo, mas assim, isso eu acho legal para quem tá ali, né, no sobrepeso, num, né, ou tá muito magro, um pouquinho magro, tal, não sei o quê. Quando você chega nos extremos, eu acho muito deletério você achar que, ah, sinto orgulho, que bem, etc. Ainda continuo achando que isso não pode ser a razão de você ser ridicularizado, obviamente, mas assim,
Sim.
você precisa ser chamado a atenção sempre que possível. Eu sou da ideia de que se eu sair na rua e eu for compelido por um estranho, e o estranho chegar e falar assim: tá gordão, hein? Eu vou agradecer. Eu não vou reclamar. Falar obrigado. Preciso saber que eu tô além da conta. Por quê?
Entendi.
Porque eu acho muito foda quando a galera fala assim: não, você tem que estar bem com o seu corpo, porque o corpo não influi em nada e não sei o quê, e as pessoas são diferentes, etc, etc. Isso é discurso de quem não. Ou de quem tá numa fantasia, ou de quem não é gordo. Porque, assim, é difícil entrar num carro, velho, quando você tá fora do peso.
Sim.
Ponto. Tipo, problema de mobilidade, começa a ter dor. Aí tem uma questão que eu já vi que, puta, isso me irritou bastante. Eu já até postei no Instagram, a galera muito giant reclamando que não tem lugar para elas. Tipo, nos lugares. Tipo, o avião, ah, eu não coube no extensor do cinto. Irmão, porra. Você tem um cinto, tem um extensor e você não coube no extensor e a culpa é do quem? Ah, não, porque as companhias aéreas têm que fazer. Cara, não acho que o mundo tenha que se moldar a isso. Acho importante no ônibus aqui em São Paulo tem aquela cadeira de obeso, é uma cadeirona, né, de dois lugares que fica um. Acho importante em lugares públicos assim, tal.
Sim.
Num avião, acho que até poderia ter algum assento. Mas assim, em não tendo, é comprar duas passagens mesmo e é isso, irmão. Você é dois. Infelizmente, você com 140, 180 quilos, você é dois, pô. Literalmente, né? Porque o peso médio ali de 80 quilos, se você, com 160, você é dois, velho. E acho que, assim, aí de novo, isso tudo é não usando essas coisas para ridicularizar a pessoa. É uma linha tênue? É, mas assim, é muito difícil não defender e abraçar essa galera aí que fala assim: não, a gente tem que ter orgulho. Porra, orgulho do quê, velho? Ninguém tem orgulho. Aí eu sempre faço um paralelo bizarro, e eu gosto de ser cancelado por isso, porque é bem bizarro, mas eu mantenho pela didática, que é: ninguém tem orgulho de ter câncer. Ninguém sai proud em, tipo, de ter uma doença terminal, etc. E assim, por mais que, obviamente, o câncer é muito mais agressivo do que a obesidade ela é silenciosa. E aí você romantizar um pouquinho disso que seja, bizarro, cara. Porque, tipo, eu podia chegar só pra quem não tá, só tá vendo, né? Não tá, quer dizer, não tá vendo, só tá ouvindo. Eu sou um cara de 1,80 m com 125 quilos. Pô. Não cabe, sabe? Não, ah, pô, que você tá falando pra ter o corpo escultural dos gregos e fisiculturista? Fisioterapeuta, não. É, não, mas assim, você tem que ter um corpo saudável. E uma coisa que engana, eu tô fazendo quase um monólogo, já já eu passo a palavra dentro. Uma coisa que engana é a juventude, né? Que eu tenho lutado bastante, né, tempo, etc. Hoje eu tô com 36, 37 anos e ainda meus exames estão super bem. É, tem
Certo.
alguma alteraçãozinha aqui ou outra, mas assim, todo médico que eu vou fala assim: cara, isso aqui é uma fotografia, o seu corpo, ele é jovem, ele resiste. Mas isso aqui não existe, isso aqui continuar se você continuar do jeito que você tá. E é uma obviedade, né? É uma matemática meio óbvia que, assim, uma hora o corpo fala: ah, quer saber? Então dane-se. É, e aí a gente não quer chegar nessa hora, né? Porque nessa hora aí
Não.
acabou. Aí
Acabou.
já era. Mas é isso. Esse é uma introdução a esse tema, que é um tema, olha só, nada como ligar, botar para gravar e sair pensando em coisas aleatórias. Sempre pipoca um negócio bom. E o que você tem a dizer isso? Você que é um cara que não está com sobrepeso, Denis Lin.
É, eu acho que tem dois pontos aí, né? O primeiro que eu também não sou a favor do pessoal que tem orgulho disso. Eu acho que é um problema mesmo. Inclusive, alguns colegas meus que trabalham na área da medicina, enfim, né? Assim, é um problema de saúde, né? E aí não é bom cientificamente. Você estar nem é o que você falou, nenhum dos dois extremos é bom você ficar. E agora você ter orgulho de estar hiper ultra magro ou estar hiper ultra obeso, eu acho que tem uma coisa errada ali, né? Com certeza, esse ponto aí eu concordo 100%. Agora, é uma coisa também, né? Não levando pro. Não também, tipo, tirando toda a culpa das pessoas que estão muito acima ou muito abaixo, tem a indústria dos alimentos, né? Assim, também não dá pra gente culpar 100% a pessoa que tá lá. Pô, você tá desse jeito porque você quer, ou, né, tipo, é só virar uma chavinha e resolveu e pronto. Não, não é desse jeito, que também não dá para ficar exigindo das pessoas ali, que também, mas assim, então é também, né, ficar do outro extremo ali, que é você ter orgulho, e outro extremo que é você, tipo, sei lá, ter toda essa responsabilidade nas suas costas também, acho que acaba não sendo muito justo. Então, mas assim, essa conscientização que as pessoas têm que ter, que não é saudável, assim, para sobrevivência também, acho que para si só, acho que já. E assim, tem essa parte também que durante muito tempo eu também acreditei que eu achava que a mente e o corpo eram coisas separadas. Uma coisa não afetava a outra. Sendo que, cara, hoje eu não acredito mais nisso, é uma coisa só. Onde é que tá o seu cérebro? Pô, tá no seu corpo.
Já
Então.
diria o Sr. Miyagi, né? Você desdisse os ensinamentos de Karate Kid.
Exato.
Você é triste, cara. Karate Kid já ensinou a todas as crianças dos anos 80.
Quem não assistiu, então já fica a dica da semana. Pode assistir Karate
Olha,
Kid. Não
corpo
sei, né, se
são,
tá
mente sã.
atualizado.
Não, tem que ser o original.
Ah,
Tem
entendi.
o do Jackie Chan lá, que é o Kung Fu Kid. Aí não é legal.
Aí
É
já é
bom
outra
também.
coisa.
Mas
Entendi.
não tem o Pat Morita, né? Saudoso Pat Morita.
Tá, aí eu vou fazer uma analogia que talvez não seja muito feliz. Fez com
Ah.
câncer ali, mas assim, eu não vou ser tão extremo desse jeito.
Ah, eu sou didático.
O cigarro, acho que também é um problema. E
Olha aí, o
aí.
cigarro dá o quê?
É, não, ok,
Aí.
é
Olha lá.
consequência, né? É
Tô
consequência.
brincando,
Mas
mas
assim,
é. É isso.
É um agente assim
Um vício, né?
silencioso. É um vício isso. É difícil também de parar. Você não pode culpar. Pô, você tá fumando aí, por que você não para? Pô, não é uma chavinha também que a pessoa consegue desligar, porque comer é um vício também, né? E
Mas
assim.
onde que é o limite disso? Porque, por exemplo, eu tenho amigos que fumam e eu falo bom dia, como vai? Por que você não parou de fumar? E eu não quero dizer, ah, vira a chavinha e para de fumar. Eu quero plantar semente e regar a semente para que um dia ele se dê conta e, enfim, faça alguma estratégia aí para
Entendi.
sair desse vício. Mas eu acho assim, obviamente com amigos que eu tenho intimidade. Eu não chego na
Sim,
rua,
sim.
no meio da rua, a pessoa fala, para de fumar, você vai morrer. Isso eu não faço, mas com amigos que eu tenho mais intimidade, eu me sinto no direito de ser um pouco mais agressivo no sentido de. Não quero que você vire chavinha. Você está muito certo nisso. As pessoas não. É muito mais difícil que isso. Mas eu quero que as pessoas se sintam mal. Se sintam incomodadas consigo mesmo. Se
Entendi.
sintam mal é foda, não. Mas é calma. Se sintam incomodadas para falar assim. Pô, para chegar em casa e falar assim, puta, eu preciso ver isso mesmo. Do que ficar assim, ah, foda-se. Porque tem uma galera que fala assim, ah, não, deixa o cara. Só que deixa o cara, irmão. Ele vai ficar com um câncer de pulmão daqui a 30 anos, porra.
Entendi.
E o obeso não vai ficar com câncer de pulmão, ele vai só ficar maior.
Só vai infartar mais cedo.
Exato.
E ter diabetes. Mas assim,
Isso.
assim, a parte do cigarro, eu acho que também tem essa pira de sentir orgulho. Porque eu
É o
acho que
descolado, né?
começa. É o descolado, é o diferente, é o fora do padrão, é o que ninguém entende. Aí tem até o comecinho, assim, de você. Eu não sei, tá? Também é outro mundo que eu desconheço aqui, tô falando com alguém totalmente fora.
Zero propriedade.
Zero propriedade, zero autoridade, zero conhecimento. Mas, pelo que eu vi, a maioria começou na adolescência, que é o período onde você quer ser. Putz, você quer dar uma acelerada e crescer logo e ser entrar no grupo, enfim. Aí tem uma série de fatores ali que acaba influenciando. Que assim, você paga o preço a longo prazo, porque depois você não vai conseguir, né? É depois que cai a ficha, né? De várias coisas, na verdade, quando você vai envelhecendo, você vai falar assim: caraca, né? Tem muita coisa aqui que não é mais interessante para mim, que agora eu tenho outras prioridades. Mas aí, infelizmente, pelas suas escolhas, quando você era adolescente ou mais jovem, acabou meio que arrastando, né, pra frente ali. Aí o cigarro é uma delas, enfim. Até o vício de comer também, né? De repente também pode talvez entrar nessa categoria, mas é meio zoado também, tá? Quem bate no peito e fala assim: não, eu fumo mesmo, pô, eu gosto de fumar, e faz piadinha, mas assim, eu também já. Até outro ponto que você tocou de pessoa. Essa preocupação com as pessoas, né? Que você tem. Fala assim, pô, vamos ver aí um endócrino, sei lá, um nutricionista, ou tipo, ou já pensou em parar de fumar, tal, não sei o quê, tem alguma estratégia aí. Eu sou totalmente diferente nesse aspecto, né? A gente pode concordar em vários pontos aí, mas assim, eu gostaria que a pessoa, assim, meio que tô cagando pra ela, tá? Aí eu falo assim, pô, quer morrer? Então, vamos dar uma acelerada, pô, já tem. Eu não sei, né? Eu até, sei lá.
Compra
Putz.
cigarro. Compra cigarro pior pra ela. Compra cigarro paraguaio pra dar pra ela.
Por quê? Assim, e aí, por que que eu sinto. Eu me incomodo com outras pessoas fumando, ou enfim, ou fazendo qualquer coisa, sei lá, que não é legal pra sociedade. Acho que pela representação que a pessoa. A influência que a pessoa pode dar para outras pessoas. E aí,
Mas
nesse
calma.
aspecto
Perdão lhe
que eu não
interromper.
gosto.
Calma. Então calma. Mas é
Do
porque você falou
cigarro,
assim.
especificamente.
Isso. E aí você falou assim. Eu não gosto daqueles coisas, mas eu também não. Eu deixo quieto, eu quero que se mate, etc. Porra, aí ficou um pouco incoerente. Se você quer que tenha menos para ter menos influência, que você não se preocupa com cada indivíduo que faz isso e, tipo, entre muitas aspas, tenta ajudá-lo, tá? Porque a minha função é nobre, né? Apesar de eu não ser, eu ser um bruto, um elefante, paquiderme. Eu quero o bem das pessoas. Eu chego para meus amigos e falo assim, mano, para com essa merda e tal. Não é para ver o cara chorando em posição fetal e fumando dois cigarros em vez de um, mas é para o cara tentar ver se encontra uma saída. Mas você fala, pô, Eu não curto isso e eu concordo com você, até por esse efeito em volta, né? Enfim,
Sei.
para a sociedade. Mas aí você fala, porra, não, mas eu deixo ele lá, foda-se. Aí você tirou sua cidadania
Verdade.
do campo. É
É,
isso, você é incoerente.
não, minha
Ponto.
humanidade foi embora,
Ah, tá.
mas
Sua alma já
é,
partiu.
mas assim, é mais pra pessoa, porque eu acho que é muito difícil parar.
Isso, mas então, aí a pessoa, que nem você falou, ah, eu quero que a pessoa, ela que se mexa, tipo, ela que se vire. Se é difícil, e se é meio. É difícil e é foda pra sociedade. Porra, como que ela vai fazer?
Ah, acho que não vai fazer.
Não, então, cara, você ajuda os amiguinhos. Chega no mendigo e fala, para de fumar, mendigo. Brincadeira.
Não,
Mas
mas
os amigos
assim.
em volta, assim. Eu acho importante de alguma forma, a gente. Obviamente, cada um tem o seu approach e tal. Eu sou um pouco mais paquidérmico, mas assim, acho que se deixar pra lá, ou enfim, ser indiferente, não, eu não vou dizer tão danoso, porque isso não tem nada a ver com a história do Brasil, né? Mas ele gera um efeito, um resultado. É muito parecido com a influência das pessoas. Porque, veja, tem os caras que fumam, ou os caras obesos. Aí os caras obesos têm orgulho e os caras que fumam falam, eu sou descoladão, eu tô no vape aqui, que é pior ainda. Então, aí eles causam uma influência na sociedade e é foda porque é um negócio posterior, né? As novas gerações terminam se pautando nisso e aí é que fica uma merda gigantesca. E aí, esse é um efeito deletério dessa influência. Aí, os outros que não fazem, obviamente, têm zero responsabilidade, mas se todos os outros forem indiferentes, aí fodeu. Aí a gente não tinha nem tirado a propaganda da Marlboro lá com o cavalão e o cowboy bombado que morreu de câncer, tá ligado? Entendeu?
Ah, mas assim, eu acho que.
Aí, você acha que o público tem que lidar com isso? O Estado? Vamos dizer?
Não, não, sim, com certeza. Tem que ter políticas públicas para conseguir resolver essas coisas. Inclusive, essas são as coisas que eu gosto do Japão. Porque lá é um país, assim, intimamente. Talvez, acho que só perca para a Coreia, ou talvez a China, em número de fumantes. Lá, assim, é cultural você meio que fumar no
No
país.
Japão.
No Japão. Talvez na Coreia ou no, na China também, porque tem uma ligação até religiosa. Esse negócio da fumaça, do cigarro. E última vez que eu voltei para lá, eles estavam com uma política assim, bem extremista de prejudicar a vida do fumante em prol da sociedade. Que é uma coisa que o japonês tem essa filosofia. Pô, eu vou me sacrificar para todo mundo ficar bem. No final dos contos, é isso que eles querem.
Uma
Eles pensam
boa filosofia.
primeiro a sociedade, depois eu. Sempre desse jeito. Assim, aí. Pô, tem uma série de desdobramentos ruins, por exemplo, a depressão, enfim, uma série de coisas ali. Mas no final, assim, meio que você entende o lado deles. E o cigarro é uma coisa, assim, que vai incomodar todo mundo, pelo seu prazer. Então, se um cara sente prazer, até pensando, sei lá, o lado mais.
Pueril.
Mais assim, enfim, né?
Básico.
Aí. Enfim, aí.
Mais superficial. O lado mais
Sim, sim,
superficial.
sim.
Um cara sente prazer e as outras
E
pessoas
as outras pessoas estão ali sofrendo. E
se
aí,
foda.
tipo, eles estão proibindo gente de fumar na rua. Assim, praticamente o único lugar que o cara tem para fumar
É a
é na
casa
casa
dele.
dele. E olhe lá, talvez com muitos asteriscos. Porque qualquer lugar público, ou tem que ter uma caixinha ali, tipo uma salinha do fumante, ou a pessoa não fuma. Porque nem na rua, nem no parque, nem dentro do hotel, assim, tem hotel inteiro que é proibido, assim, não é para fumante, o hotel inteiro é contra fumante. Então tem uma série de regras ali que, assim. Então, eu acho que essa parte de, putz, da política pública influenciar a parar é pelo bem da sociedade, pelo bem-estar da sociedade. Não tô nem falando de gerações futuras. Também vai acabar se desdobrando nisso também. Mas assim, então, eu acho que não é nem pela preocupação da pessoa ali. É só transformar a vida dessa pessoa em um inferno pra, tipo. Porque na
A
verdade já
ponto
é,
dela.
não. Hoje em dia já. Pô, você imagina antes que dava pra fumar no avião. Aí, sei lá, o cara vai pegar um avião pro Japão. Quantas horas de voo ele tem que ficar lá se segurando? Pra não fumar. O quão infernal deve ser isso, sabe? Dele ter essa dependência. Então, a vida dele já é um inferno. Aí, eu acho que ter essas políticas públicas e essa influência das pessoas é pelo bem-estar delas mesmas. Então, todo mundo tá sendo egoísta, no final das contas. Eu acho que não é pela preocupação do fumante. Porque a última coisa que as pessoas vão pensar em se preocupar é uma pessoa que tá prejudicando as outras. Pra mim, fumante tá prejudicando as outras. Seja na influência De tipo, você pegar essa pessoa e ela influenciar as outras pessoas que admiram ela ou são próximas dela de começarem a fumar também, também
Pelo
pela
próprio
fumaça em si.
cigarro, né?
É, pelo próprio cigarro ali que também não tem zero controle, né? Então, eu acho que é mais por isso, tá? De você. E assim, outra coisa que você falou, que você falou assim, putz, né? Se você não avisar, se ninguém avisar esse cara aqui que ele tá sendo incômodo, que tem que parar de fumar, então vai ser o fim, né? Pra mim, eu acho que não. Assim, primeiro que eu sei que, com certeza, a vida inteira dessa pessoa, desde que ela começou a botar, pensou em botar o cigarro na
Alguém
boca,
falou.
todo mundo falou pra parar de fumar, que não é pra fazer isso. E, tipo, ele tá, assim, anestesiado, né? Então, eu realmente acredito que é uma porta de dentro pra fora. Então, eu falar assim, pô, sei lá, eu vou falar pra você, pô, Luan, você tá meio gordão, né? Pô, aí. Na minha cabeça é do tipo assim, que você vai pensar, sério? Nossa, obrigado por me informar. Não, acho que com certeza já sabe, você já tá careca de saber, né? E é tipo
Eu tô
assim.
quase careca, mas é então, tem um ponto aí. Eu entendo o seu raciocínio, mas eu vou provocar ele da seguinte forma. Eu até concordo com você que tipo, no na mediana alguém cruzou com esse cara e falou, seja fumante, seja obesidade, o awareness ele já tem, né? Onde ele tá, ele já sabe onde ele tá. Só que eu acho que o que pesa, e aí em determinadas pessoas, tanto na posição de fumante barra peso, e nas pessoas que vão avisar, entre aspas, vão falar mais uma vez. É a conexão e a admiração. Então, por exemplo, uma coisa é todo mundo lá, a vida do cara, que nem você falou, o cara tá anestesiado e tal, e aí chega ele se apaixona por alguém e a mina fala, mano, você precisa parar de fumar. É outra vibe. Vai ter alguém, algumas situações e pessoas que podem tirar ele dessa anestesia e dar um. Não vão, né? Eu concordo com você, é de dentro para fora. O determinante é de dentro para fora. Só que o fora, ele de alguma forma ele influencia. Pode ser muito pouco, porque o cara tá muito anestesiado, mas pode ser. Um efeito externo que ajuda muito, e na verdade é um das coisas que mais ajuda tanto a obesidade quanto o coiso a parar, é o primeiro sinal do corpo, que é um. De fora para dentro, de dentro para fora, que é um infarto para o fumante, e aí também um infarto para o obeso, ou um princípio de infarto, e
Sim.
etc. Essas coisas, esses grandes sinais assim, tipo, dão ali aquele susto, e etc. E o cara meio que. Então, tipo, emular, entre muitas aspas, emular esse efeito, esse como é, divisor de águas, eu acho que é importante a gente tentar emular. E aí, emular no sentido que eu quero dizer do resultado, né? Porque você não vai emular um. Oh, vou te infartar aqui para você acordar. Não. Mas você deixar isso claro e ser uma pessoa muito próxima da pessoa, eu acho que pega um pouco diferente. Isso vale para todo mundo? Não, muito pelo contrário. É isso. É uma situação específica, uma pessoa específica, num coisa específico, pode dar um match que realmente aquela pessoa mude. Como a gente não sabe quem é a pessoa que vai ouvir a gente e que vai falar, puta, pô, ainda bem que você falou, encheu meu saco, você fez parte. Eu, pelo menos, uso da técnica de falar com todo mundo que tá próximo e falo, porra, velho, para. Tal, eu sou chatão mesmo. Assim como aí, obviamente, né, para não ser incoerente, eu aceito que sejam só tão comigo. E aí, se você chega e fala assim, eu nunca falo assim, ah, jura, eu falo, cara, não, beleza, tal. Eu tenho um amigo que é bem chato com isso. Ele fuma, eu falo com ele do fuma, ele fala, o meu cigarro eu sou docinho. Eu falo, então, eu te garanto que eu consigo parar antes de você de comer docinho e perder peso, porque eu já perdi peso em alguns momentos. E o cigarro, eu chego a achar que é até pior do que coisa, porque o tratamento do cigarro é meio incerto, né? O tratamento da obesidade, se você faz um tratamento integral de tipo de nutricionista, psicólogo, ou mesmo a bariátrica, se for um negócio muito bizarro e tal, existe um caminho meio claro. Pro cigarro, velho, Não existe, tipo, tem algum remédio que ajuda, etc. Mas o vício é tanto químico quanto social e é um vício impregnado. Então, tipo, é um negócio que às vezes você não vai se livrar tão fácil. Como diria o grande Drauzio Varella, que é o cara que mais é o mais antitabagista que eu já ouvi enfim, no público, né, na questão pública. É, ele, ex-fumante, ele fala que é a coisa mais difícil para ele. Sim, ele
Sim.
já tá lá velhinho da vida e ele fala, cara, eu não consigo comparar com nada, com nada. E o cara, porra, é experiente, trabalhou em cadeia, trabalhou com obeso, trabalhou com vários tipos de doenças e etc. E ele sabe que as histórias do tabagismo é um negócio bizarro. Então, tipo, eu acho que de novo, a gente não é responsável, tal. Você, obviamente, pode seguir sem alma, sem problema nenhum. Somos livres, mas assim, sempre que der para tentar plantar uma semente, é sempre bom. Obviamente, eu tô falando isso para pessoas próximas, né? Próximas e que você tenha oportunidade, não é para sair malucão falando, parem de fumar e parem de comer. Parem de comer é importante porque, uma coisa que eu queria comentar. Você falou tanto da indústria, né, do alimento e da culpa. Não é tanto, não. É sobre isso que eu quero falar. Eu ia falar tanto isso quanto aquilo, mas não. Que é um negócio. Eu não sei se eu me fiz entender bem no começo. Que claramente, uma coisa que você falou que é muito certa é: o menor culpado é o obeso. Por mais que seja. Não seja tão fácil de entender isso. Isso porque, tipo, se a gente se pega um obeso e joga numa floresta, ele não, não acabou, não vai ser obeso. Ninguém é obeso comendo natural e de uma forma simples. Para você ter o nível de obesidade que a gente tem hoje, precisa de ter um acesso a alimentos
Sim,
estúpidos e grotescos, que é o que a gente
exato.
tem hoje. Então, tipo, concordo 100% que é. Acho que é 90% culpa da indústria e 10% culpa do usuário da droga açúcar ou gordura, enfim. Ou os dois juntos, que é gostoso pra caralho. Um bolinho, tá? Enfim. Aí é. Só, e aí, isso, o que eu, entre aspas, culpo o cara, e foi o meu ponto lá no começo, e vale pra mim mesmo, é você buscar ajuda. E aí, tipo, aí no meu caso eu já não tô mais
Entendi.
culpado porque eu vou no médico, eu tô procurando. Quando você tem. Aí por isso que eu falei da questão do orgulho, que quando você tem um orgulho e fala, foda-se, tá ligado? Tô bem, aí acabou, né? Aí você vira burro, imbecil e merece crítica. Porque, porra, você tá falando que você tá ok. E aí entra no que você falou até da influência do cigarro. A influência do cara que fala assim, não, fique bem com o seu corpo no matter what. Tipo, porra, não, calma, velho. Tem um limite. Beleza, você tem que sentir orgulho do seu corpo no sentido de, porra, não vai querer achar que tá fora do padrão e se matar e etc. Mas assim, veja. Tem um acompanhamento, procure sempre médico, sempre faça uma prevenção de se você não está fora do caminho de um caminho meio que não é sem volta, né? Eu ia dizer sem volta porque assim, o tempo que eu perdi, eu não recupero mais. Então, tipo, por mais que hoje eu pare tudo, eu vou, porra, vou ficar benzão e se Deus quiser, vou alcançar isso. Só que assim, o meu corpo ele já gastou 30 e poucos anos, ou não foi 30 e poucos anos, né? Mas enfim, uns 10, 15 anos acima do peso, trabalhando, falando: irmão, nós estamos aqui no overheat, sabe? É uma máquina que trabalhou, que era para trabalhar 1.000 RPM, tá a 5.000 RPM toda hora. Então, tipo, querendo ou não, isso lá na frente vai falar, então, lembra aqueles 10 anos lá que você ficou tal? Tamo pifando aqui porque a gente já gastou naquela época, beleza? Valeu, falou. Então, é basicamente isso. A gente é um sistema, cara. É engraçado que as pessoas não pensam assim. Elas acham que, tipo, porra, é o que você falou de adolescência e parece que a adolescência deixa traços no adulto hoje em dia e não deveria. Que é essa sensação de superpoder, de nunca vai acabar e etc tal. Porra, bicho, eu vejo gente com quase 40 falando, não, Dane-se. Meu irmão, eu te garanto que daqui a 5 anos já vai vir uma conta gigantesca. Uma pessoa com
Vai.
45 anos, 50 anos, que foi muito deletéria por 20 anos, irmão, o corpo dela vai arregaçar, vai falar assim: falou, irmão. Agora você sai da cama, já vou apitar 3 alarmes aqui de dor e você vai ficar com essa porra o dia todo. Foda-se você. Você fudeu a gente, agora a gente vai te fuder de volta. E acabou. É assim que funciona um sistema, velho.
Verdade.
Então, de fato, não tem essa parte da culpa. Acho que a culpa é bem dividida, para não dizer que é toda do coisa. Mas tem essa questão do: você está buscando ajuda? Você é um cara que, de alguma forma, saudavelmente luta contra isso? Beleza. Ok. Beleza. Ah, não. Não, porque eu tenho orgulho do meu corpo e dane-se, sou gordo mesmo e aí, não sei o quê. E aí que você é um otário. É a mesma coisa do fumante. Eu fumo mesmo. Otário. Otário. Foda-se. E a parte da. Na parte do fumante, eu acho que ele é mais prejudicial para a sociedade, assim, do que o obeso, que, coitado, né? O gordo não exerce muita influência, e o fato dele comer muito não afeta tanto as pessoas em volta diretamente, como uma fumaça do cigarro, etc. Mas ele pode, se a gente for muito Caxias aqui, aí entrando muito na chatice, ele lá na frente vai ser um número de saúde pública que poderia ser evitado, né? Mas isso aí eu acho, aí é ser Caxias demais e etc. Acho que não, eu não gosto de pôr isso na conta, porque na verdade eu fui falando e fui pensando num futuro, porque aí eu fui pensando em unidades, né? Mas quando você chega em centenas de unidades, centenas de milhares de unidades, você começa a ter um bolo bom, e aí sim você começa a ter um prejuízo financeiro aí para o Estado, que talvez seja meio preocupante. Mas no Brasil, graças a Deus, a gente ainda não chegou lá. Mas é porque eu fui lembrando de coisas que eu ouvi, de matérias, etc., que falam do aumento da obesidade no Brasil, aumento da
Sim.
obesidade infantil, etc.
É.
Aí a gente tem um futuro que pode ser meio parecido com o americano, que lá os caras se fodem pra caralho,
Já
e aí
era.
lá já tem uma. Os obesos afetam sim o social, porque eles ocupam espaço. Aí, tipo, e é bem. Parece caricato, né? Eles ocupam espaço, mas enfim, é o perdão do trocadilho. Eles terminam ocupando, tipo, leitos. Tem que ter leitos maiores para eles, e aí,
Sim.
tipo, falta leitos para. Eu ia falar pessoas normais, não é muito não é muito coerente, mas pessoas num peso. Adequado. Mas acho que é isso. Eu acho que, tipo, só voltando um pouquinho para o começo, até vi uma amiga minha falando: ah, é porque a Victoria's Secret voltou com as Angels por causa do Ozempic, etc. Eu acho muito bizarro esse culto ao corpo, né? Que é muito bizarro também. Só que eu acho muito. Do outro lado, eu acho bizarro falar assim: ah, não, agora é modinha, usar remédio, etc. Cara, eu, de novo, no meu lugar de fala, eu acho incrível ter esses remédios. Que aí, na verdade, eu acho absurdo o preço deles, mas porque eu tô. Já, a minha endócrina já recomendou para usar um deles, mas assim, eu tenho que ver como que eu vou fazer, porque, tipo, não, é caro. Você vai pagar quase R$ 1.000 por mês em um tratamento que, no mínimo, vai durar uns 4, 5 meses. E é tipo, ver uma galera, essa minha amiga, o tweet era do tipo: ah, é engraçado que veio bem na época dos Zempi. Bicho, cara, só agradece que tem um remédio que te ajude nessa coisa. E, curiosamente, é uma amiga fora do peso. E fora do peso por um bom tempo, e talvez num nível que não seja só sobrepeso. Cara, custa, isso custa. Isso custa, literalmente custa a vida. E aí você tem essa ideia de: ah, pô, olha lá, os caras estão voltando a cultuar corpo, e por causa desse remedinho aqui. Ô, irmão, é um remédio que, beleza, se ele for usado por uma galera que, tipo, meu irmão com 80 e poucos quilos quis usar o remédio para baixar para 70 e pouco. Ah, azada do meu irmão e azada dessa galera que usa errado. Mas o remédio em si, a ferramenta, né? O famoso: a ferramenta você pode usar para o bem ou para o mal. A ferramenta em si, ela é muito boa. Ela é tipo, cara, é um negócio que, assim, querendo ou não, eu já Eu não tenho muita propriedade, mas eu já li bastante porque eu tô perto de usar. E aí eu falei, pô, vamos entender como é que funciona. O negócio é tipo, tanto é que a fabricante, né, subiu pra cacete as ações, porque é meio que mágico mesmo. Os caras meio que descobriram um negócio que é muito bom, tem um potencial muito grande e assim, tem semiglutida, liraglutida, uns nomes estranhos lá, mas basicamente o remédio emula um hormônio da saciedade e é um emagrecimento por conta do seu cérebro ser enganado. O seu cérebro está achando que você está satisfeito com menos comida, ele começa a parar de dar sinal para você comer e é isso. É tipo. E não tem aí os efeitos adversos, eles são sintomas de quem tá muito satisfeito. Então termina tendo enjoo ou aí, mas o remédio ele não age de uma forma agressiva no corpo. Ele vai fingindo que ele é um hormônio. Então, tipo, ele é de uma segurança alta. Então, cara, você falar mal dessas coisas, tipo, sendo que há 20 anos atrás, o cara para engordar, para emagrecer, ele tinha que se virar, comer tijolo, fazer sopa de pedra e qualquer coisa assim. E agora ele consegue comer o que ele quiser, entre aspas, mas ter uma ajuda ali boa para uma perda de peso, que é importante para ele. Porra, eu acho muito bizarro você ligar isso a uma cultura do corpo perfeito, porque assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem usa para isso, para ficar cultuando, foda-se, você só descarta, mas assim, existe de fato uma utilidade para ele, que é muito boa, perde 20% do seu peso, 15% do peso inicial, é um negócio bizarro que assim, as pessoas tão na obesidade por uma compulsão alimentar, mano, é impossível. Aí eu digo por mim mesmo, se eu passo na frente de uma geladeira com sorvete, eu rico ou pobre, eu fico com vontade de comprar e foda-se. E tipo, não é uma coisa muito controlável. Então você ter ajuda de todas as formas, eu acho que é bastante importante e acho bizarro as pessoas que terminam criticando de forma, tipo, meio sem sentido, as formas de emagrecimento que tem hoje em dia, que terminam sendo usado para outros fins, mas aí é azar disso. Azar deles.
Mas assim, eu concordo, né? Pô, legal que tenha, mas talvez o problema seja a própria divulgação. Porque, querendo ou não, você pode banalizar e normalizar algumas coisas que é para ser usado em casos de emergência, assim como bariátrica. Você sabe que é tipo, sei lá, caso de vida ou morte, e acaba sendo o último caso para poder fazer essa cirurgia. E essa cirurgia é super complicada. Desde a pré-cirurgia, pós-cirurgia, tudo pode gerar uma complicação, enfim. Então, essa banalização de ter alguma coisa que, putz, ó, tá aqui, ó, é só tomar e acabou, e pô, um abraço, já era. Eu acredito que não seja tão simples assim, tá? E não é nem questão de, putz, eu acho que para a maioria das coisas que a gente tem, não só não é tão simples assim, na questão, fisiológica, na parte mais científica da coisa. Mas até na psicológica, porque assim, até pegando a bariátrica, por exemplo, assim, pô, deu certo, é 100% garantido. Vamos supor que a bariátrica é 100% garantida, a pessoa fica magra, tal, não sei o quê, nunca vai dar complicação, beleza. Mas sempre tem um psicólogo para acompanhar. E por que que acontece isso? Porque o problema, querendo ou não, né, tem uma influência muito forte psicológica, de ansiedade, né? Pode ser uma série de coisas ali que é o psicólogo que tá. É a psicologia da pessoa que tá. Não está equilibrada. E aí você atacar a consequência de um problema psicológico e não a causa, né? Ou quem está causando isso, acaba desviando para um outro problema. Por exemplo, tem casos ali que, putz, a pessoa era muito ansiosa. Beleza, emagreceu, parou de comer e agora, sei lá, pô, tá no álcool, né? Ou, sei lá, começou a fumar muito. Então acaba descarregando em outras coisas e no final das contas não resolveu nada. Resolveu um problema, mas para conseguir outro problema. E o que me espanta é um remédio desses aí, assim, talvez longo prazo, não resolva, né? E até eu vejo até um lado ruim. possível de esperar sempre um milagre, né? E assim, esperar que tudo pode ser feito da maneira mais sem dor, fácil, né? É o que... assim, que é tudo muito mágico e que, pô, eu sempre vou pelo mais fácil, o mais difícil não tem nada de útil e tal. É, esse talvez seja a crítica em relação a esse remédio. E até a divulgação, porque assim, beleza. Eu acho que é muito válido ter um remédio desse que era pra, na verdade, era pra diabetes, e aí, consequentemente, pô, foi tipo a história do Viagra, o negócio.
Uhum.
Mas pela forma como ele é divulgado nas redes sociais, que eu acho que acaba prejudicando, e acho que é válido essa crítica, do tipo, putz, tem gente que não deve usar esse remédio e tá usando, inclusive prejudicando quem precisa usar. Ele tá acabando na gôndola parada, e quem precisa usar não consegue nem usar essa parada, porque tem gente comprando ali que nem precisava usar. Uhum. Tá tirando vaga de quem tá precisando. Então, assim, eu acho que é ruim nessa parte de você ter esse tipo de divulgação errada.
Então... essa de, quando você falou, eu achei bom que você falou a divulgação na rede social. Isso aí, beleza. Porque aí eu concordo, porque a divulgação da rede social, ela não é a divulgação oficial. A nova Dorst, que lá, sei lá, que é o laboratório, ele acha ruim que todo mundo compre? Óbvio que ele não acha. Só que ele minimamente é responsável o suficiente para falar, cara, não. Esse aqui é para obesidade, esse aqui é... Tanto é que agora eles dividiram em alguns remédios, né? O Ozempic, que sempre foi para diabetes, ficou como diabetes mesmo. Aí tem eles fizeram o Wegovy, que é um que é para a obesidade em si, porque aí eles testaram para obesidade, é um aumento de dose, é o dobro da dose do Ozempic, que é a dose final, etc. E eles testaram para obesidade e falaram, ó, é a mesma... É a semaglutida, é o mesmo laboratório, mas eles fizeram testes diferentes, então eles dividem em dois remédios diferentes. E tem a Saxenda, que eu acho que também é deles, que aí é só uma opção um pouco mais barata. E a divulgação deles é muito clara, é tipo, é para quem precisa, etc e tal. Aí quando você vai para a rede social, você entra naquele descambado, que é a terra sem lei, né, ainda. De que todo mundo pode tudo e etc e tal. Isso eu acho bizarro, e eu concordo com você que a longo prazo você pode não resolver as coisas, mas de novo, entra muito no aí é a parte que eu responsabilizo o usuário, no sentido de eu como obeso estou numa posição de tipo, estou procurando ajuda, eu estou indo para uma endócrino, eu vou num nutricionista, preciso ir, eu tô enrolando, mas preciso ir, e eu tenho terapia para seja terapia em geral, tal, mas um dos temas da minha terapia é a minha compulsão alimentar, a minha ansiedade, que termina entrando nisso. Então, eu procuro ajuda de todas as frentes, porque sei que, do jeito que você falou aí, tá muito correto, se você não atinge todas as áreas, vai ficar alguma coisa frouxa e vai... eu nem diria que... Eu diria que na bariátrica vai para outro lugar, Denis, mas quando não é bariátrica, se for um emagrecimento normal, ele volta da mesma forma. Tipo, a própria ansiedade volta na comida de novo. Então, tipo, tem que ser realmente multidisciplinar. Então, o cara que só usa, eu tenho um amigo que ele, eu fui no casamento, ele falou assim, vou usar o Ozempic e tal, ele falou que ia usar, e depois eu encontrei ele num outro momento que ele tava usando, ele falou assim, não, maravilhoso, hoje eu como de tudo, eu falei, porra, mas aí não funciona muito, né? Ele falou, não, com remédio, eu antes comia um hambúrguer, batata frita, não sei o quê. Agora eu como meio hambúrguer e tô satisfeito. Eu falei, beleza, mas e quando não tiver o remédio? Aí ele, não, mas aí eu vejo depois. Aí eu falei, esse cara nunca vai ficar bem, que ele tá no mesmo, ele tá só colocando uma bigorna dentro das comidas que ele vai gozar. Aí ele vai tirar a bigorna e vai aparecer todas as comidas de novo. Então,
exato.
É meio que ele tá muito aplacando ali os resultados. Mas, por isso que eu brinquei que é a ferramenta, né? Usada pro bem ou pro mal, ou usada certa e errada. Se você tá num processo multidisciplinar, todo configurado com um nutricionista, com não sei o quê, com você mesmo querendo, etc, tal, 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 se você não tiver esse remédio, a chance de você se desmotivar é grande, porque fica
Sim.
difícil, etc. Então, adicionando o remédio nessa situação, porra, você aí fica mágico, porque você vai perder bastante peso, você vai estar num estilo de vida novo, que vai ser difícil, tipo, comendo saudável, não sei o quê. Aí você vendo muito resultado na coisa, porra, você faz uma associação que realmente o seu psicológico, ele tende a aderir mais fácil do que se você ficar ralando, ralando, ralando e perder, sei lá, 4 quilos em 2, 3 meses,
Sim.
que é uma foda, dependendo da idade que você tem, é mais ou menos isso que você vai conseguir sem nada. Então, tipo, é óbvio, tem que ser o uso correto do negócio, mas. E óbvio também que eu concordo que, assim, aí do jeito que é posto, depois de tudo que eu falei aqui, o jeito que é posto é: toma essa porra aí e vamos aí, e é loucura total, toma isso com vodka e é nóis, sei lá, é tipo, é vodka e energético, é o Ozempic, é o remédio da moda, da balada quase. Então. E mais, né? Fora essa parte mais irresponsável da divulgação e da rede social, que é essa putaria aí, tem a parte dos efeitos adversos, que por mais que ele seja seguro, ele é seguro para quem precisa, né? Para quem não precisa, ele termina sendo seguro também, mas assim, ele tem lá os efeitos adversos que ele fala, e são dois dos efeitos adversos principais é a ânsia de vômito, né? O enjoo, que, porra, se você tem muito enjoo, você fica um pouco, entre aspas, paralisado, né? Não é paralisado, você fica debilitado, né? Você não consegue
Sim.
fazer as coisas quando você está muito enjoado.
É.
E o segundo, que aí ele pode ser bastante grave, e uma amiga minha passou por isso. Essa também é uma história que eu vou contar, que é do. Falta de água, como é? Desidratação. Aí, a desidratação ela meio que deriva da diarreia, tipo, que é um efeito adverso. Aí, diarreia, você perde muita água pela evacuação e tal, desidratado. A desidratação é meio foda quando você tá realmente desidratado, que a galera brinca, né? Ah, quando você tá com sede, você tá desidratado, irmão. Beleza, é isso mesmo para fins nutricionísticos, mas a desidratação. Fudeu, irmão. Você vai estar com uma dor de cabeça do caralho, o seu corpo vai querer apagar e o sete pele. Parece o capiroto do seu lado. Então, tipo, aí essa minha amiga, ela tocou o terror quando eu falei assim, pô, eu não sei o que, vou pro Ozempic, ela, mas você já usou esse medicamento? Você conhece alguém? Eu falei, não, mas porra, você põe a injeção lá, você precisando, tá? Aí ela, não, mas você tem que ver porque tem os efeitos adversos. Eu falei, não, enjoo, tal, tem desidratação, eu sei dos efeitos adversos, eu tô vendo e tal, aí quando eu for usar, realmente vou tomar cuidado. Ela, não, mas tanto. Eu falei, mano, mas por que que você tá demonizando? Não, é porque eu usei, tá? Ah, eu falei, ah, velho, como assim você usou? A menina tem 1,60 m e tinha 70 kg. Eu falei, porra, como assim você usou? Não, é que me indicaram para usar e aí eu tive desidratação e tal. Aí eu fiquei muito com a frase do meu irmão marcada, que eu contei essa história pro meu irmão falou, ela é burra? Eu falei, como assim? Ele, porra, não toma água, caralho? Aí eu falei, caralho, certamente não foi isso, mas eu gostei da forma que o meu irmão abordou, do tipo, ela é burra, não toma água, no sentido de fato, para evitar uma desidratação, basta você tomar bastante água. Aí seja. Ao longo do dia, seja, enfim, tomando doses cavalares de água, mas assim, é evitável uma desidratação. E ela sofreu muito provavelmente por ter tomado menos água e ter sofrido o efeito adverso de tipo, ter diarreia, ter realmente uma perda de líquido forte, mas não ter a recomposição. E aí ela tocou o terror porque ela passou muito mal nesse aspecto. Eu falei, velho,
Entendi.
acho que ela nem precisava. E assim, efeito adverso, eu tô tomando um remédio agora que tá me dando uma dor de cabeça. Eu tô com a dor de cabeça e falando, ok, era esperado, tá ligado? Outra coisa é você, porra, ter um suadouro, abrir a bula e falar, raríssimos casos de suadouro, você vai morrer, tá ligado? Aí, beleza, aí é complicado. Agora, efeitos adversos comuns, tá lá na bula pra isso, pra você saber, falar, puta. Informar, né? Falar, ó, tive efeitos adversos, e aí seu médico vai falar: Porra, continua, não continua, vamos parar, não sei o quê, papapá. Mas é isso, tem que ser um acompanhamento meio que universal. Falei demais, preciso tomar água. Então tá, esse episódio tá bom, que tudo que a gente tá falando, a gente tá precisando fazer, no meu caso, né? Que é emagrecer, tomar água
E para de fumar.
e parar de fumar. Esse eu já consegui. Mais alguma coisa de cada semana?
Não, acho que é isso. Só.
Se cuidem, né? Famoso se cuidem.
Já
Tem que fazer o
aproveitando a
casal.
dica da semana, eu tô lendo um livro aqui. O livro se chama. Na verdade, eu vi por causa de um vídeo no YouTube. E o nome do livro é. Putz, tinha o um nome em português, mas peguei em inglês aqui. Que é Walkable City.
Cidade
Cidade.
caminhável, né?
É isso, acho que é.
Tradução livre. Herbert Richards.
Aí o autor, pô, esqueci aqui, mas provavelmente só deve ter um livro, tá, com esse nome aqui. E ele é muito bom porque ele fala, basicamente de urbanismo, mas na parte de o quão importante é uma cidade que você consegue andar nela. E aí ele cita até esse exemplo, né, da obesidade, porque na verdade a análise dele só se passa nos Estados Unidos, acho que ele é estadunidense. E aí ele fala o quão ruim é essa cultura de carro lá nos Estados Unidos. E ele fala diversos aspectos de tipo, que carro mata muita gente, né? E aí as soluções que o pessoal pensou, né? Soluções entre aspas ali dos Estados Unidos, eles pensaram em fazer, na verdade teve um efeito colateral do tipo, putz, vamos fazer mais ruas mais largas, calçadas mais largas, mas isso assim só deu efeito colateral, né? As pessoas se sentiam seguras onde não eram seguras e as pessoas que estavam dirigindo achavam que estava super de boa quando na verdade não estava, e aí acelerava mais, enfim, saia atropelando uma galera aí. Enfim, aí ele falou também só são os exemplos aqui, de quanto terreno é desperdiçado com estacionamento, né? Assim, do tipo. E aí ele fala de cidades mais compactas, né? E uma das coisas que ele cita assim, fortemente, é da questão de saúde, porque, como você mesmo falou, e todo mundo já sabe, só tem muitas pessoas gigantes nos Estados Unidos. É uma coisa assim que não é tipo, ah, não, pô, os caras são altos, não, são largos, no final das contas é isso. E aí ele falou que uma das consequências, né, uma das coisas que levam as pessoas a ficarem grandes assim, é porque tem a cultura do carro e ninguém anda. E não tem como andar de bicicleta. Ele fala, né, salvos alguns exemplos ali, sei lá, Nova York, tem algumas cidades ali que tem um pouquinho mais de cultura de você andar, né, pegar transporte público. Mas ele fala, né, o quanto isso prejudica na saúde das pessoas, né? Só de você não andar já causa uma série de problemas também. Aí também tem insegurança, né, de você ter medo, né, de sair de casa, de você não conhecer outras pessoas ali no seu bairro, enfim, tem uma série de coisas, né, do comércio também. Ele fala um monte de coisa ali, né, a distância, né, do transporte, você perde tempo, né, de um lugar para o outro, quando não é compacto da cidade, né, tá tudo muito distante, né, e é muito setorizado e tal. Gera essas complicações, enfim, né? Tem uma série de coisas ali que eu acho muito interessante na parte de urbanismo, sempre gostei desse assunto, mas enfim, tem essa parte aí. Aí só uma última curiosidade é que eu tava no Japão e aí eu tava numa loja de roupas, aí eu putz, fui comprar uma jaqueta lá, que eu gosto bastante. Aí eu normalmente compro o S, porque o S é do Brasil aqui. Só que aí eu fui comprar o S e nem experimentei. Eu falei assim, não, é o S. Pô, vai ser pro S? Aí minha namorada falou assim: Ah, Denis, acho melhor você experimentar. Eu falei assim: Não, é o S, sempre comprei S. Aí, beleza, guardei. Assim, e aí quando a gente fez escala, a conexão, a gente fez em Chicago, na Chicago, Washington. Mas enfim, deu uma confusão lá, a gente teve que parar lá nos Estados Unidos. E minha namorada foi lá e falou assim: Ah, vou comprar um moletom aqui, né, dos Estados Unidos, né? E ela comprou, sei lá, o S. S dos Estados Unidos. Aí, cara, quando eu tava voltando de avião. Eu falei assim, pô, vamos aproveitar e já colocar. Aí eu coloquei minha jaqueta. Ficou minúsculo, tipo, não coube, assim, tipo, ficou assim. Dá pra perceber que tava
Criança,
pequeno. E o moletom tava gigantesco nela. Tava gigantesco nela. Aí a
Aí
gente
vocês
trocou.
trocaram.
E assim, e o moletom dos Estados Unidos pra mim tava grande ainda. E pra ela, a roupinha lá do S tava, tipo, tava ok.
É o small Tóquio e o small
Small Estados Unidos, que é o GG do
United
Japão.
States, é.
Simplesmente isso, cara.
É,
Então,
não.
assim, bizarro, bizarro. Mas já fica a dica aí, o livro é bom. Tô lendo
Beleza.
ainda, tá? Tô na metade, sei lá. Dois terços, um terço.
É,
Mas é isso.
a minha dica da semana é
A Substância, aquele filme, né? Também acho que tem uma certa crítica nessa parte aí
Qual a substância?
de imagem. Tá no cinema. Eu não assisti ainda, que me falaram, né, da
Pois
imagem da
é.
mulher e até onde vai essa indústria de. Enfim.
É, eu ouvi falar disso, você me falou, não sei se estou tendo um déjà vu, mas A Substância é um filme no cinema?
Acho que é da Demi Moore, inclusive.
Ah,
Ela? Não sei.
caramba, não sei, é.
Tá no cinema.
Não, mas não é isso não. A minha dica da semana não tem nada a ver. Ou até tem. Eu já falei aqui do Drauzio Varella. Ele tem um canal no YouTube. Vão lá no canal do YouTube dele e tem vários vídeos legais. Tem um vídeo muito legal sobre higiene do sono. Importante. Porque um dos aspectos para. Um dos grandes aspectos para ser gordo. E eu não tenho, ou seja, eu consegui contornar e sou gordo por outros aspectos, é não dormir bem. Eu durmo bem, mas mesmo assim não adianta. Mas se eu não dormisse bem, eu certamente estaria um pouco maior do que eu já sou. Eu estaria
Entendi.
bem perto dos americanos.
Não, não,
Não,
não,
não, não, não
não,
estaria.
não, 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 outro nível.
Aliás, pode ser uma dica da semana. Extra, que é uma dica da semana até retrô, que é Quilos Mortais, né? Com uma abordagem sempre muito a carinhosa do médico do programa, que é assim, só um adendo que eu tava vendo que a gente tava zapeando, eu e minha esposa, eu não sei por que a gente caiu no Quilos Mortais, num episódio, acho que no SBT, assim, dublado, X, é muito aleatório. E a gente se viu vendo e parando para realmente assistir. E é um programa muito bom. Eu não sei por que é legal ver as pessoas tentando emagrecer e lutando contra, porque assim, elas são gigantescas, pessoas que não conseguem andar mais, etc. E aí nesse episódio era um casal. E quando eles chegam no médico, assim. Fenomenal. O médico, assim, a fala dublada, eu não sei nem se eu quero ver legendado, porque o dublado já me conquistou. Ele chega pro cara assim, o cara tinha que perder 20 quilos na semana, né? Aí eles passam a semana, voltam, o cara perdeu tipo 10 quilos, perdeu 15. E aí, aquelas entrevistas, né? O cara fala: Não, eu não perdi o que o doutor pe pediu, mas estou confiante, porque pelo menos perdemos e tal, tal, tal. Aí o médico entra e fala. Vamos pesar. Aí pesa lá e eu pedi para vocês perderem 20 quilos. Vocês perderam menos. O que que vocês querem? Morrer? Aí, tipo, você olha e fala, caralho. Você olha e fala, caralho, velho, isso se calou muito rápido. Tipo, o cara perdeu 15 quilos, ele perdeu 5 quilos a menos e você tá falando que o cara quer morrer, tá ligado? É uma escala muito rápida e assim, é daí para baixo. Cara, o tratamento do cara é muito de choque. Ele fala: vocês vão morrer, se vocês não conseguirem isso, o órgão de vocês vai parar e não sei o que. Você olha e fala: caralho, velho, que porra, que isso, mano? Calma aí, né? Aí depois de tudo que eu falei aqui, tipo, aí eu olho e falo: calma aí, não é assim também, né? Se eu sou grosso, o cara é muito mais. Mas assim, brincadeiras à parte, ele realmente é muito radical. E eu acho que assim, obviamente, eu acho que ele passa um pouco dos limites, mas eu acho que é mais perto dele do que é pregado do romancezinho de tipo, como que é? Sei lá. Não é, eu tô falando body proud aqui, não é um negócio, mas enfim, ter orgulho do corpo, etc. Eu acho que dá uma ideia muito de tá suave e não tá, né? Não tá
Não,
nem
não
fudendo.
tá, não
Então
tá.
é muito mais perto do você quer morrer do que o tranquilinho, o good vibes da galera obesa, dos influencers obesos. É isso. Acho que semana que vem a gente volta. A gente sempre tenta fazer um tema um pouco mais legalzinho assim, e a gente cai num nível um pouco punk de energia, mas é a vida. A vida como ela é, já diria Nelson Rodrigues, a gente está aqui discutindo a vida, termina caindo nessas coisas. Um sem alma, um desalmado, voltou do Japão e o caso dele foi de troca de blusas S, e eu, que não sou um desalmado, mas eu não diria que eu sou um otimista da vida, né? Mas os nossos amigos voltarão na semana que vem.
Voltarão?
Voltarão, devem voltar.
Ah,
E mas com a
otimista,
energia deles
otimista,
também.
otimista.
É, eles não são otimistas também. Então, a gente tá aí no Podcast 2010, o podcast mais realista da podosfera brasileira. É isso, voltamos semana que vem. Muito obrigado pela audiência e falou.
Falou.